Ô, Renato, boa noite, meu caro.
Fala, Remo, tudo bem?
Tudo bem? Olha, é um prazer ter você aqui. Nós estamos fazendo aí a nossa live que se chama Clube de Revista, né? Em que nós discutimos algum trial importante. E lógico, não poderíamos. Nós geralmente nessa live nós discutimos alguns trials históricos, já discutimos vários, inclusive outro seu, que foi o Augustus, né? Nós já discutimos aí estudos de coronariopatia aguda, discutimos isquemia também. E quando tem um congresso, né, é claro que as pessoas ficam muito interessadas em discutir o que foi novidade lá no ACC, né? E aí, um dos trials que seguramente foi de destaque, foi muito importante, foi o nosso estudo Action do grupo Coalizão, né? Então, isso é um trial que, aliás, eu queria de público parabenizar todo mundo que participou, porque foi um estudo brasileiro, né? Um estudo aí que envolveu a coalizão e você na liderança pelo BCRI. Então, é um estudo muito importante que foi apresentado no ACC, publicado recentemente no Lancet, uma revista de altíssimo impacto, muito importante. E é um trial que vem para responder uma pergunta que foi muito feita durante a pandemia, né? Então, Renato, eu queria primeiro dar as boas-vindas. Acho que você dispensa apresentações, mas só para lembrar, Dr. Renato Lopes, né? Professor Renato Lopes, né? Vou te chamar assim, lá da Duke University, do BCRI, né? Que é o Brazilian Clinical Research Institute, né? E que foi parceiro aí nosso no grupo Coalizão. E, Renato, é um prazer estar trabalhando contigo de novo, né? Eu que fui seu residente lá nas épocas de Escola Paulista de Medicina. E hoje nós estamos trabalhando junto aí, né? Conduzindo esses estudos, esses trials. Então, é um prazer estar com você aqui. Logo de largada, o que eu sempre comento aqui nas lives do Clube de Revista é por que que aquele estudo foi feito, né? Qual foi o background, qual foi o motivo. Então, por que que foi estudada anticoagulação plena com rivaroxabana em COVID? Qual que é o motivo que levou o trial a ser feito?
Perfeito, Remo. Então, boa noite a todos. Prazer estar aqui com você. Como você bem disse, né? Temos uma história junto aí. O Remo, quando chegou do Ceará, em São Paulo, para fazer residência em clínica médica, eu era o chefe da enfermaria naquele momento na Escola Paulista e tive o prazer de poder ajudar a turma inteira dele naquele ano, né? Naqueles anos de formação clínica e depois. Foi fazer cardiologia no INCOR e depois foi para fora. A gente teve a oportunidade também de participar um pouco da sua ida para o grupo time lá na Harvard. E é um prazer, realmente, é uma felicidade muito grande quando a gente pega ex-alunos, né, e ex-residentes e vem que eles progrediram, que eles têm um sucesso grande, que se tornaram independentes da gente, né? Acho que o objetivo maior como professor é esse, a gente deixar a gente se tornar dispensáveis. Então, a hora que a gente se torna dispensável, a gente fez um bom trabalho. Então, é um orgulho para a gente poder, para mim poder ver toda a sua evolução aí nos últimos 15 anos e ver que você está realmente muito legal. E isso é como a vida é, né? A gente volta a trabalhar junto agora em outra esfera e fazendo coisas bem legais juntos. Então, obrigado pelo convite. Bom, então, Remo, indo direto à sua pergunta. Por que que esse tópico se tornou tão importante? Porque lá no começo da pandemia, começaram a observar que, aparentemente, essa infecção levava a muitos eventos trombóticos. Obviamente que eram relatos de casos e não dados tão fidedignos, mas começou-se a relatar que pudesse ter até 40% de trombose em pacientes com COVID. E aí a gente foi buscar. Tem uma explicação fisiopatológica? Tem uma explicação na etiopatogenia da infecção? Sim, porque aquela tempestade citocinérgica que acontece na COVID, com citocinas inflamatórias, levam uma ativação da cascata de coagulação, a um aumento dos fatores protrombóticos, a uma ativação, achava-se, de agregação plaquetária e a fibrinólise natural do organismo inibida. Então, quer dizer, você não consegue ter fibrinólise e você tem um estado pró-trombótico por conta dessa tempestade citocinérgica inflamatória. Então, começou-se a acreditar que realmente esses pacientes pudessem estar tendo muitas tromboses e culminando com alguns estudos de necrópsias, onde os pacientes morriam, não tinham suspeita de eventos trombóticos, e quando ia para a necrópsia, Remo, achava-se lá trombose de veia prostática, trombose venosa profunda, embolia pulmonar que não tinha sido pensada, trombose in situ pulmonar. Então, eram tromboses generalizadas que começou-se a ficar preocupado que talvez essa doença realmente levasse a uma situação muito pró-trombótica. E, portanto, talvez a anticoagulação profilática não fosse suficiente. Então, passa a ser importante ter, primeiro, um estudo que defina claramente, sistematicamente, os eventos trombóticos, defina-se o risco de sangramento e se teste de uma maneira randomizada a anticoagulação plena e a anticoagulação profilática. Mas olhando de verdade quem fez trombose mesmo e quem sangrou mesmo, não baseado no que eu acho na beira do leito. Então foi esse o racional, Remo.
Poxa, interessante, porque agora eu fico perguntando, o Action está aí, né, um estudo, como eu falei, muito importante. Aliás, para quem acompanhou aqui no Cardio Papers, ele foi apresentado no ACC, inclusive você, Renato, fez a apresentação. Nós acabamos de publicar no Lancet, está lá para quem quiser ler o artigo. Agora, eu fico aqui me pensando, antes do Action, eu não tinha muita coisa. E o que eu acho interessante é que as pessoas davam as condutas das maneiras mais variadas possível. Eu já vi de tudo, eu já vi gente dar meia dose de heparina, dose inteira, profilática, dá uma dose cheia de rivaroxabana ou de outro DOC. Qual que era a evidência que tinha para isso? Não, antes do Action?
Zero. Zero. Então, na verdade, a evidência era o famoso achismo. Né? É. Era o famoso achismo e era o famoso... eu testei num paciente, eu acho que deu certo, então vai funcionar para todos os pacientes.
Certo.
Infelizmente, Remo, nesse cenário, a mídia foi muito deletéria, porque a mídia favorecia a perpetuação desses casos isolados como curas milagrosas.
Nossa. Interessante.
Então as pessoas começavam a falar, tá vendo? Apareceu na TV, tá vendo? Apareceu naquele jornal importante. Sendo que o jornal, ele dá notícia, mas ele não dá necessariamente notícia cientificamente correta.
Verdade.
Então, a gente não tinha um fórum para discutir ciência em alto nível. Então, a gente acabou... As pessoas eram influenciadas pelas notícias leigas, grupos de WhatsApp. Tá vendo? 7 doentes foram tratados e deu certo. 12 doentes foram tratados e deu certo. E no desespero da pandemia, as pessoas começaram as coisas mais loucas possíveis. Hoje, Remo, para não falar que isso aconteceu só no começo, hoje eu peguei uma prescrição de um médico de São Paulo que a gente conhece, de Xarelto, 40 miligramas. Ou seja, é uma dose de Xarelto que, além dele não estar lendo, né, o nosso estudo Action, ele ainda usou uma dose que nunca foi testada na história do Xarelto.
Nossa. Que então, coisa, hein?
Vejam que loucura. E aí, quando o doente morre, porque sangrou na cabeça, aí foi porque a Covid era muito grave. Então, ficou muito confortável para os médicos fazerem condutas erradas. Porque quando dá certo, porque já ia dar, o remédio salvou. Quando dá errado, por iatrogenia, aí é a doença que é culpada. Então, perfeito. Aí fica fácil, porque nunca o médico perde. Então, essa é a análise crítica que a gente tem que fazer aqui. Que, na verdade, quando dá errado porque a conduta foi errada, a culpa é do médico. A culpa não é da doença.
Isso é importante. Nossa. Isso é muito importante. Olha, e, aliás, parabéns à iniciativa, né, e a gente esteve envolvido aí de trazer essa evidência. Agora, falando do estudo mais, Renato, agora eu sempre coloco aquele mnemônico famoso que é o picote, né? Para as pessoas exercitarem, que resume um pouco o que é o estudo. Então, qual foi, então, o picote, né? O população, intervenção, controle, outcomes e tempo. Então, resumidamente, qual foi essa população que nós incluímos no Action? Assim, que pacientes foram que nós selecionamos? Qual foi a intervenção?
Perfeito. Então, na verdade, assim, população. A gente queria COVID, pacientes com COVID positivo. E que sejam internados. Então, a gente não estava interessado em responder pacientes ambulatoriais naquele momento. Então, a gente queria que o paciente fosse internado com COVID positivo para garantir que era realmente uma doença, né, que era a COVID-19. E a gente queria que pelo menos algum fator de risco aumentado de trombose.
Uhum.
Então, a gente escolheu, como você lembra bem, o dedímero.
Uhum.
Então, o paciente tinha que internar por COVID positivo com dedímero alto. Ponto. Esta era a população do estudo. Obviamente, não podia ter nenhuma trombose definida, porque se tivesse trombose, a gente tem que anticoagular.
É, não podia incluir.
Então, a gente não podia ter uma indicação formal de anticoagulação. E aí, a gente testou a seguinte intervenção, uma estratégia de anticoagulação plena
tá.
versus uma estratégia de anticoagulação profilática. A anticoagulação plena, se o doente estava estável e pudesse ingerir medicamento, rivaroxabana 20 mg, que é a dose plena. Se o doente estivesse na UTI, entubado, com droga vasoativa, onde a gente acha que a absorção oral não seria boa, heparina, enoxaparina, 1 mg por quilo a cada 12 horas. Então, veja que é uma estratégia plena, que é rivaroxabana oral para estáveis ou enoxaparina para instáveis, versus a profilática, o grupo profilático, que é só heparina, seja não fracionada ou de baixo peso molecular, nas doses tradicionais profiláticas. Então, essas eram as intervenções. E qual era o desfecho? O desfecho era um desfecho combinado de COVID, mortalidade, tempo de hospitalização e tempo de uso de oxigênio ao final de 30 dias. Ou seja, que é o que o doente se importa. Ao final de 30 dias, eu internei por COVID, eu quero estar vivo, fora do hospital e sem oxigênio. Então, okay. é um desfecho importante focado no doente. E no final de 30 dias, que você pode até ir para casa tomando a rivaroxabana. Por quê? Porque você lembra, Remo, que tinham relatos que talvez os doentes estavam tendo morte súbita em casa.
Lembro. Sim.
Então, era possível que esse estado pró-trombótico não acabasse na hora da alta. Então, de maneira única, só nós fizemos isso. Nós seguimos os pacientes por 30 dias e olhamos em tempo de internação, tempo de oxigênio e mortalidade.
Excelente. Olha, interessante. E também, além desse desfecho principal, nós temos também os desfechos secundários, né? Então, o estudo ele também verificou eventos trombóticos e também a questão, claro, de sangramento, né? Que é o trade-off, como você fala, né? O outro lado da moeda. Porque não adianta só você ver o benefício, tem que ver. E é que você falou, né, no começo, pô, será que esse uso excessivo não estaria fazendo mal aos doentes? Então, o estudo também pesquisou isso, não foi? O sangramento também,
sem,
né,
dúvida. Obviamente que o tempo de internação, ele captura tudo de ruim.
Tá.
Mas, a despeito disso, a gente teve que olhar nas tromboses. Então, teve TVP, teve embolia pulmonar, teve embolia sistêmica, teve AVC, teve infarto. Então, tudo que é tromboembólico, a gente olhou. E a gente olhou no outro lado da moeda, que é, teve sangramento maior? Teve sangramentos que foram clinicamente relevantes, mas não foram maiores? Teve sangramento intracraniano? Então, apesar disso ser capturado como uma resultante no tempo de hospitalização, a gente também olhou separadamente para ver o que que aconteceu de trombose e o que que aconteceu de sangramento, para ver como ficou a balança. Se a balança era favorável para anticoagular pleno ou se a balança era desfavorável para anticoagular pleno.
Excelente. Olha, e um detalhe que me chamou a atenção nos métodos do estudo, aliás, isso desde que nós discutimos o estudo e você foi quem propôs isso, foi um método diferente, né, de contar eventos, que foi o win ratio. Eu, inclusive, eu tive familiaridade com esse método, mas muito pouco lá em Harvard, eles fizeram a subanálise do ENGAGE. Deve estar para ser publicado, né, com win ratio. E me chamou a atenção, interessante, né, tentar combinar tudo. Mas é um método novo. Depois eu fui ler, poxa, surgiu um dia desse aí, o Poco, se não me engano, que propôs. E aí isso chamou a atenção, porque foi um método novo, inovador, e que as pessoas não estão, talvez, acostumadas. Então eu queria até te pedir para falar um pouquinho, inclusive você que está assistindo e for fazer o nosso curso de medicina baseada em evidência do Cardio Papers, eu acho que eu já vou colocar alguma aula aí sobre win ratio, porque talvez esse método vai começar a aparecer mais, né? Já que você mostrou aí, ó. E conta pra gente como que é esse método.
Então, esse método foi descoberto e proposto, né, por uma pessoa que é muito amiga minha, que é o Stuart Pocock, que é um dos maiores estatísticos do mundo. E ele propôs em 2012, então vejo que é relativamente recente esse método. E as pessoas não têm muita coragem, Remo, de usar. Então, a gente quis inovar também nesse aspecto. E depois eu vou falar o quão eu acho bem sucedido a gente foi, porque agora o NIH está querendo aplicar esse método nos estudos deles.
Interessante.
Então, veja que interessante, né? Por quê? Tem algumas vantagens. Então, lembra, Remo, quando a gente calcula a hazard ratio, é uma razão de riscos.
Sim.
E quando a gente calcula o win ratio, nada mais é do que uma razão de vitórias. Então, o que a gente faz nessa técnica? A gente pega todos os pacientes de um grupo A e compara contra todos os pacientes do grupo B. Como se fosse um campeonato de futebol. Todos jogam contra todos. E quem ganhar mais, ganha o jogo, ganha o campeonato. Então é uma razão onde em cima o número de vitórias dividido pelo número de derrotas.
Tá.
Portanto, se eu tiver mais vitórias, o meu número é maior do que um. Porque eu ganhei mais.
Uhum.
E isso é uma coisa que a gente tem que mudar a cabeça. Porque no hazard ratio, tudo que é acima de um é ruim.
Uhum.
Aumenta o risco. No win ratio, tudo que é acima de um é bom. Porque eu tenho mais vitórias.
Interessante.
E qual que é a grande vantagem, Remo, desse método? Tem várias. Mas aqui, o que a gente pode falar é o seguinte. Quando a gente usa o hazard ratio, a gente, fundamentalmente, é difícil você combinar um desfecho binário com um desfecho contínuo.
Tá.
Então, por exemplo, eu posso falar infarto, morte, AVC, porque tudo é sim, não, teve ou não.
É, binário, sim. Uhum,
então, perfeito. Eu sei que é qual é o time to event, qual é o tempo até ter um infarto, qual é o tempo até morrer, qual é o tempo até o AVC. Mas, nesse caso, eu queria fazer morte e eu queria fazer tempo de hospitalização, que são dias. Então, como que eu combino um desfecho binário com um desfecho contínuo, que é tempo de oxigênio, tempo de hospitalização? É muito difícil com hazard ratio.
É.
Hora que eu faço uma comparação hierárquica, então eu comparo todos os pacientes de um grupo com todos do outro. Então, primeiro para a morte. Os dois estão vivos? Empatou. Eu vou para o próximo desfecho. Quem ficou mais tempo no hospital? O B. Então, o B perde. Então, vejam que eu consigo comparar as vitórias, seja de morte ou perdeu. E quem ficou mais no hospital perde. E quem ficou mais tempo no oxigênio perde. Então, eu consigo ter um nominador que me deu total de vitórias, independente do desfecho ser binário ou contínuo.
Interessante. Então, você usa bastante todas as informações, né, disponíveis. Isso é interessante. Isso.
Todas as informações disponíveis. E outra coisa é que eu não olho só no primeiro evento. Eu olho em todos os eventos que estão acontecendo.
Tá. Legal.
Então, eu não só me restrito a... Não fico restrito a apenas o primeiro desfecho. Porque, às vezes, um doente... Tem vários desfechos. Então, aqui a gente pode respeitar a hierarquia para ver quem é o mais importante, mas a gente vê a totalidade de desfechos.
Perfeito.
E outro aspecto importante, Remo, é o seguinte. Como eu estou olhando a totalidade de dados, eu ganho poder estatístico. Então, como a gente não tinha bons dados para saber qual eram as taxas de evento em cada grupo, A gente podia acabar o estudo tendo pouco poder estatístico. Quando eu uso a totalidade de dados, o meu poder estatístico aumenta. Então, isso também me chamou a atenção, me atraiu para aplicar. E dois últimos aspectos. Eu queria que as pessoas pensassem como win ratio, porque, honestamente, eu acho que é mais intuitivo do que o hazard ratio. Entendi. Porque uma razão de vitória, você fala, bom,
melhor,
quem ganhou mais é melhor.
É o melhor, exato.
Então, eu acho que é até mais intuitivo. E a outra vantagem, Rima, é que quando a gente fala naquela proportional hazard assumptions, que é a proporcionalidade de risco ao longo do tempo, tem que ser proporcional na análise de hazard ratio.
É.
Na análise do win ratio, isso é menos importante. Entendi. E como a gente não sabia o que a gente ia encontrar, eu não quis arriscar a ter um estudo que não fosse proporcional à razão de riscos, que poderia complicar a interpretação do estudo. Então, esse método, a proporcionalidade de razão de risco é menos importante. Não é que ela é irrelevante, mas ela é menos importante que na análise de hazard ratio. Então, por todos esses aspectos, a gente resolveu inovar.
Inovar. Bom, muito legal isso, viu, tua explicação. Aliás, esses aspectos aí, vocês vão... Olhem como é importante, pessoal. Nós vamos ter o nosso curso em breve aí do Medicina Baseada em Evidências, assim como também haverá outros cursos aí, né, Renato? A gente está fechando aquele aí essa semana de pesquisa clínica, porque eu acho que é muito interessante você ensinar as pessoas a interpretar artigo científico, né? Uma coisa que está faltando muito aqui no Brasil. E nós vamos sempre aqui nas lives detalhar essas questões que eu acho muito interessantes, o poder, né? Se o método for adequado ou não. Agora, eu vou... Então, assim, pelo que você contou, se o win ratio for acima de 1, então o rivaroxabana dose plena ou anticoagulação plena é melhor, né? Mas, afinal, qual foi o resultado do estudo, então? É isso que eu acho que o pessoal quer saber muito.
Então,
Quem foi o win ratio aí? Foi a favor de quem?
Então, o resultado, veja que interessante. A nossa hipótese, qual que era, Remo? Que a gente ia ter um win ratio maior que 1, e com intervalo de confiança que fosse, por exemplo, de 1.1 até 1.6, portanto, sem cruzar a linha do 1.
Sim.
Mostrando favorável, né, mais benefício da anticoagulação plena. E veja como é importante fazer um estudo. Na verdade, a gente mostrou o contrário. A gente mostrou um win ratio de 0.86, ou 84, ou seja, 16% menos vitórias no grupo para anticoagulação plena. Obviamente que o intervalo de confiança foi largo e ele cruzou a linha da unidade. Então, não teve diferença estatística. Mas a maior parte do intervalo de confiança ficou abaixo de 1. Então, numericamente, foi pior anticoagular pleno do que anticoagular profilático, embora estatisticamente não houve diferença.
Nossa, então é muito interessante, né? Porque veja bem, aliás, não é a primeira vez que isso acontece em COVID, hein? Não é a primeira vez. Mas é mais uma daquelas. E, aliás, em medicina, então, nós já cansamos de ver. Em cardiologia, fundamentalmente. Mas olha só que interessante. Então, você pega uma população hospitalizada com COVID, uma força desse estudo é que todo mundo, você falou, tinha COVID confirmado, quer dizer, você já exclui aquela turma que teria um suspeita, mas que era, sei lá, uma influenza, alguma coisa assim. Então, era COVID, com certeza, estava internado, quer dizer, já numa fase bem mais grave da doença, inflamado. A maioria, depois vocês veem no paper, a maioria esmagadora dos pacientes estavam usando O2, né?
Alguns 75. Intubados
eram menos, mas a maioria usava oxigênio, quer dizer, uma fase já agravada da doença. Não era uma fase tão avançada, porque também não era todo mundo intubado ou em choque, mas era uma fase boa para intervir, todo mundo internado, você podia observar o paciente acompanhado de perto, super rigoroso, todo mundo tinha o dímero aumentado, eu lembro até que a gente discutiu muito a emenda ao protocolo, né, o valor do dímero, e mesmo assim, quando você deu uma anticoagulação mais intensa, você não trouxe benefício. E, então, isso foi contrário ao que se pensava, né? Algo muito, muito curioso. E, além disso, aí eu fico com outra pergunta. Claro, no win ratio já sugere que não foi bom, mas e o bleeding, né? E o sangramento?
Perfeito.
Deu algo em encrenca?
Não, perfeito. Então você vê, é isso mesmo, Remo. Então você vê que a gente pegou 75% da população precisavam de oxigênio na entrada. Então era uma população grave, mas não muito grave, porque só 7% eram instáveis. Então, assim, veja que a gente pegou a população exatamente que a gente queria para poder intervir.
Sim.
E apesar do win ratio mostrar já uma direção oposta, vamos olhar então nas tromboses. Bom, nas tromboses, teve um benefício de diminuir trombose realmente, porque a anticoagulação faz isso. Mas foi um benefício muito modesto, Remo. Foi um benefício de uma redução muito pequenininha na trombose. Porém, quando a gente olhou no sangramento, houve um aumento de sangramento de quase 4 vezes mais. Então vejam que na balança eu não diminuo tanta trombose e eu aumento 3,5 vezes o risco de sangramento, que culminou e explicou uma tendência numérica em aumentar a mortalidade.
É.
Nossa, ou seja, isso é muito importante. As taxas de mortalidade foram numericamente 50% maiores na anticoagulação plena. Por quê? Porque a gente sangrou 3,5 vezes mais. Então, vejam que o estudo dá uma resposta definitiva que o malefício foi maior que o potencial benefício.
Olha, e é muito interessante esse achado. Claro, ninguém faz estudo, pessoal, para achar malefício. Nós fazemos um estudo para procurar uma resposta. Mas vejam que interessante, vocês aqui acompanhando a live. A resposta, às vezes, é o contrário do que as pessoas achavam que era. E eu queria, antes de eu abrir para o pessoal fazer comentário, eu queria perguntar para ti, para colocar em perspectiva em relação aos outros estudos. Porque, assim, antes do Action, nós tivemos apenas um randomizado grande, que eu saiba, que foi publicado no JAMA, que foi o estudo do Irã, que testou aquela meia dose e não deu em nada, né? Quer dizer, não adianta aquela história de dose intermediária, não funcionou. Daí a gente ouviu falar, até agora nem não foi publicado, mas já teve o preprint, que foi daquele estudo da plataforma, Remap, Attack, Active 4, e que parece que no não entubado deu benefício, anticoagulação plena, mas no entubado deu malefício, só que lá era heparina, que é rivaroxabana. Então, nós estamos numa situação em que ainda estamos muito aprendendo essa história de anticoagulação. Então, como é que o Action se posiciona dentro desses outros achados aí? O que é, qual a diferença? Qual é a oposição?
Eu acho, você bem colocou, Remo. Na verdade, assim, eu acho que a resposta do Action está muito clara. Anticoagulação plena com DOAC, com anticoagulante oral direto, não devemos fazer.
Tá.
Na ausência de uma indicação formal de anticoagulação, obviamente.
Perfeito.
Então, pelo COVID, nós não devemos usar DOACs na dose plena para COVID. A gente pode usar se o doente fizer uma trombose, se o doente tiver uma embolia pulmonar, se o paciente fez uma TVP, aí a gente pode usar. Bom, em relação à anticoagulação como um todo, hoje, Remo, hoje, em junho de 2021, se a gente pegar a totalidade de dados, eu diria que a gente não tem indicação de maneira geral de anticoagular pacientes rotineiramente de dose plena.
Tá.
Eu acho que hoje, na minha prática, tem sido profilaxia é o padrão com heparina para os doentes com COVID, sejam eles moderados ou sejam eles mais graves. Uhum. Talvez, com as publicações que estão por vir, com uma meta-análise que está por vir, nos próximos 3 a 4 meses, talvez a gente consiga identificar alguns grupos no espectro da COVID que talvez se beneficiam de heparina dose plena.
Tá.
Porém, hoje, a totalidade dos dados publicados fala-se a favor a não usar de maneira rotineira para todo mundo. E hoje eu uso, Remo, em casos muito especiais, muito selecionados. Como regra geral hoje, eu acho que a profilaxia ainda é a conduta de maior evidência científica. Em relação a DOACs, aí para mim está claro, não devemos usar DOACs oral por dose plena. Se for usar dose plena, E se no futuro a gente puder usar para alguns pacientes, essa dose plena será com heparina e não com dor.
Perfeito. Olha, gente, olha, sensacional. Então, você vê, é um estudo, iniciativa brasileira, né? Opa, o Renato caiu, peraí. Eu vou... Renato saiu, eu vou adicioná-lo de novo. Só um instantinho, que eu acho que ele deu um... alguma... Bom, então, enquanto eu adiciono o Renato aqui de volta, eu vou... Então, em resumo, pessoal, esse estudo, ele é um estudo... Assim, o iniciado... Ô, Renato, você caiu, te coloquei de volta.
Sem querer, desculpa.
O estudo ETION, um estudo brasileiro, da coalizão COVID Brasil, e que foi liderado aí, né, na parte operacional pelo Instituto BCRI, né? Mas que envolveu uma enorme quantidade de centros brasileiros, muitas pessoas, talvez até alguns estejam aqui assistindo a esta live. Então, reforça muito, né, a ciência brasileira procurando respostas importantes. E é um estudo que trouxe uma enorme contribuição, porque, veja bem, um estudo muito bem desenhado, randomizado, publicado num jornal revisado por pares, um jornal extremamente importante, o Lancet, né? E que trouxe aí um alerta, inclusive, eu acho que não só a resposta do estudo, globalmente falando, e que eu acho que é uma resposta que ainda tem outros estudos, como você mesmo falou, a gente precisa ter mais dados, precisa estudar melhor, entender melhor. Mas eu acho que esse estudo, ele traz um alerta muito didático, Renato. É essa história que você falou lá no começo, das pessoas pararem, essa história do achismo, de tentar fazer tudo da sua cabeça e não realmente procurar uma boa evidência, né? Então, assim, olha que importante, gente. O estudo parecia que realmente o caminho era aquele. Poxa, tudo levava a crer, né, que realmente era para anticoagular plena, era para dar dose alta de anticoagulante, tanto que o Renato até contou um caso aí curioso, que o sujeito dá até uma overdose do anticoagulante. As pessoas pensavam muito isso, inclusive eu quando incluí paciente onde eu participei, no Einstein, eu tive várias recusas de médicos dizendo: ah, isso é um absurdo, você vai pegar um paciente com dímer elevado e não dá, e dá uma anticoagulação profilática, onde é que isso já se viu? Isso não tem, é antiético. Eu ouvi isso várias vezes, tá? E olha que importante, a evidência vem. E ela muitas vezes vem contra aquilo que nós pensávamos. E é assim que a ciência evolui. Você faz uma hipótese e testa. Ou ela é descartada, ou ela é confirmada. A ciência é sempre assim. E é só assim que a gente evolui. O Renato, pode até fazer alguma consideração se você quiser, mas eu vou abrir aqui para os comentários do pessoal, tá? E aí
Temos duas mensagens importantes. Outro aspecto importante que o estudo nosso confirma é. Tá ouvindo?
Tô ouvindo, pode mandar.
A outra mensagem que é muito importante, Remo, que a gente confirma no estudo ETION é que o D-dímero não serve para guiar a terapia.
Nossa,
Então,
isso é
pessoal
importante.
que está assistindo, vamos parar de tratar D-dímero. Nós somos médicos, nós tratamos de doentes, não de exame.
Muito
Tá
boa.
certo? Então, essa é uma lição que o ETION confirma mais uma
Eu.
vez. Não adianta tratar D-dímero. Ah, mas é que está com 5 mil. Não peça. Não peça, porque aí você não fica com ansiedade de querer tratar o exame e não o paciente. Então, a gente provou que tratar D-dímero não funciona, pessoal. O D-dímero é um marcador de risco. Ele identifica pacientes de maior risco. Não quer dizer que ele guia a terapêutica mais agressiva com heparina. Aliás, a gente mostrou, vai ser mais deletéria do que benéfica. Então, é muito importante a gente ter em mente isso, né? Então, essa foi mais uma lição do ETION. E a outra, Remo, reforçar o que se disse. O estudo nacional, a coalizão é uma iniciativa que coloca em orgulho o Brasil. É o quinto estudo publicado em um ano, todos em revistas de ponta, New England, Lancet, JAMA, BMJ. Esse estudo foi, então, mais uma vez, a coalizão juntos. O Einstein teve uma participação importantíssima aí com o Remo, com o Otávio, com a Lorena, com o Dario, com o pessoal todo do Einstein, que fez a parte regulatória, ajudou na parte regulatória. E só com a colaboração de todos, realmente, mais 31 centros no país, para a gente conseguir ser o primeiro estudo de anticoagulação plena publicado no mundo, até antes do próprio estudo do NIH, que é um estudo que teve milhões de dólares de suporte, e a gente conseguiu ser o primeiro estudo publicado no Lancet, que é uma das três melhores revistas do mundo, e que eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós, com todos os autores sendo brasileiros. Eu acho que coloca a pesquisa do Brasil, o potencial do Brasil na vitrine do mundo científico.
É, não, isso que você colocou realmente é algo sensacional. Eu queria também outro reconhecimento para você. Você não foi do Coalizão, mas você fez também o Brace Corona, né? Que foi aquele estudo do Indodaeg, que era outra pergunta também, que gerou aí muita polêmica. Agora, voltando para o Action, Renato, teve um colega aqui que perguntou, desculpa, eu não gravei o nome, mas se você... eu acho que é uma pergunta boa, mas que não era exatamente o que o Action procurou responder. O que fazer depois da alta, se é o que eu entendi? Então, quer dizer, o paciente internou por COVID, Renato, você deu uma anticoagulação profilática, que é o que nós temos de evidência até agora. Daí, o que fazer na alta? Porque tem aquele estudo Mariner, né, de rivaroxabana, que teve um resultado neutro, mas que os números favoráveis. O que é que você faria depois da alta nesse paciente?
Então, perfeito. Essa é uma pergunta fundamental que a gente... o estudo Mariner, como você bem disse, provou que pode ser uma opção nos Estados Unidos. Infelizmente, no Brasil, não é aprovado a extensão por 30 dias com rivaroxabana, mas não na dose de 20, na dose de 10, para pacientes que são clinicamente internados. A gente não tem isso no Brasil. Porém, a gente vai dar essa resposta, Remo, daqui 2 meses, no estudo Michele.
Legal. Outro brasileiro.
O estudo brasileiro, que eu tenho o prazer de estar liderando junto com o meu amigo Eduardo Ramaciotti.
Nossa, mais
onde, legal. Olha que interessante, o paciente fica internado com profilaxia, aí chega na hora da alta, ele não tem nenhum evento trombótico dentro do hospital.
Tá.
Aí a gente randomiza o doente para continuar por 35 dias com rivaroxabana, 10 miligramas, ou nada, que é o padrão. E a gente vai ver no final de 30 dias se a profilaxia estendida com o anticoagulante oral é benéfica. A gente não sabe. Esse não é um estudo tão grande, Remo, mas a beleza é que a gente vai ter angiotomografia de todos os doentes ao final de 35 dias. Ou seja, nenhuma trombose vai passar despercebida.
Nossa, que legal.
E a gente vai ter o sangramento para fazer sempre o trade-off, sempre o equilíbrio. Então, esse estudo, Remo, foi aceito agora no late-breaking do europeu.
Oh, maravilha!
Então, aqui em primeira mão, a gente vai apresentar um late-breaking clinical trial no europeu, no final de agosto. Mais um brasileiro, estudo Michele. A gente acaba o recrutamento essa semana.
Legal.
E aí a gente tem aí 2 meses para fechar o banco de dados e poder apresentar os dados para o mundo. E vamos ver se a profilaxia estendida é benéfica. Se for benéfica, é uma resposta muito importante, porque a gente vai aprender que dar a profilaxia estendida é bom. Tratar agressivamente no hospital, não. Se for negativo, ótimo, também é muito bom, porque a gente para a profilaxia na hora da alta e não expõe o paciente a riscos. Então, com isso, a gente fecha o pós e fecha o intra-hospitalar. E aí só vai faltar, Remo, o pré-hospitalar, aquele paciente...
É isso que eu te perguntar. Quem tem uma pergunta agora sobre isso?
Aí só vai faltar. E o doente que não está grave? O doente que está lá em ambulatório, a gente vê no consultório, o dedímero vem de 1.000, 2.000... Mas o doente está bem, eu não preciso internar o doente. Será que tem que dar alguma coisa, Remo? Bom, tem 2 estudos em andamento que a gente está fazendo, né, em conjuntos, que é o estudo CARE com a rivaroxabana e o estudo Apollo com a pixabana. Então, são 2 estudos com DOX que a gente vai dar pré-hospitalar em doses mais baixas, 10 de rivaroxabana e 2,5 de apixabana 2 vezes ao dia.
Certo.
Por 30 dias, para ver se isso diminui o número de internações hospitalares. Ou seja, para ver se isso diminui tromboses ou outros eventos que possam evitar a progressão da doença COVID, inclusive com microtromboses pulmonares, e, consequentemente, não ter tanta internação. Essa vai ser a única, único gap que falta, e a gente espera terminar esses estudos, Remo, você está participando conosco, até o final do ano. Tá. Então, vejam que o Brasil vai ter o programa de anticoagulação mais completo do mundo, porque a gente vai ter dois estudos pré, um estudo Action Intra e o estudo Michele pós. Então, vai ser uma resposta definitiva para todo o espectro de anticoagulação na COVID-19.
Poxa, é muito legal isso, porque teve uma pergunta do nosso seguidor aqui, e eu vou te falar que cansei de receber isso. É parente, é colega perguntando: olha, eu estou com um paciente que está com COVID, está lá com síndrome gripal leve, febre, coriza, mas não está sentindo mais nada, está bem, está saturando bem, é o pineico, está andando tranquilo, mas está em casa, isolado. E aí ele foi fazer um exame e deu um dímero aumentado. E agora, o que é que eu faço com ele? Aí é óbvio que tem um monte de gente dando anticoagulação. E aí você vê de tudo, né? Eu já vi aspirina, clopidogrel, ticagrelor, sei lá, apixabana, rivaroxabana, varfarina, enoxaparina para usar em casa. Quer dizer, todo tipo de invenção eu já vi. Mas a gente realmente não sabe o que fazer. Eu, por enquanto, estou falando, não faz nada. Né? Infelizmente, é melhor dizer isso do que arriscar e quebrar a cara depois, que é o que acabamos de ver no Action, você não acha?
Sem dúvida. Eu tenho muitos pacientes com dedímeros até de 5, 6 mil, e eu falei para algumas pessoas próximas, não façam, elas confiaram, e eu falei, pare de pedir dedímero. Dedímero não faz
Boa.
parte, né?
Boa.
Então, como a gente não vai saber e não vai mudar a nossa conduta, não peça,
É.
porque só vai gerar uma ansiedade tanto no médico como no paciente.
Sim.
Então, não peçam dedímero desnecessariamente, porque não vai guiar a conduta. E, Remo, a gente não sabe ainda o resultado do CARE, a gente não sabe o resultado do Apollo, está no começo. Mas se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que esses estudos não vão mostrar um benefício, porque quando você já mostrou que dentro do hospital não teve benefício, é muito difícil você provar o benefício fora do hospital.
Interessante.
Pode acontecer, mas não é o clássico. Na medicina, um paciente de menos risco se beneficiar e o de mais risco não se beneficiar. Não é comum. Mas, de novo, como eu não quero que vocês acreditem no achismo,
Vamos fazer de tudo.
vamos fazer o estudo, que é o que a gente está fazendo. Estamos fazendo o estudo. Então, hoje eu não peço dedímero para quem está bem em casa e não tem nenhuma indicação de tratar, seja com heparina, seja com Xarelto, seja com Eliquis. Não tem indicação de tratar esses pacientes em casa se eles não tiverem um evento trombótico. Ponto. Então, essa é a conduta hoje. Se isso for mudar, que mude baseado nas nossas evidências. Vejam que a aspirina, que já era uma dúvida por conta que, então talvez a agregação plaquetária está aumentada, o estudo RECOVERY no preprint já mostrou que não funcionou.
Não funciona, exatamente.
O estudo ACTIVE testando o inibidor P2Y12 ticagrelor foi interrompido ontem por não funcionar.
Nossa,
Ou
interessante.
seja, vejo que a totalidade de dados está apontando para que aquela ativação pró-trombótica, se ela realmente existe, ela não é traduzida na forma de tratamento mais agressivo. Ou seja, tratar mais agressivo não significa benefício para esses doentes. E a gente, até o final do ano, deve ter a resposta total dos diferentes agentes antitrombóticos nos diferentes momentos da doença.
Não, isso é muito importante, né? Veja só, e nós estamos discutindo aqui, pessoal, acho que a lição geral da COVID, eu acho que essa pandemia ela vai dar várias lições, né? Não vou ficar aqui entrando em polêmica, porque isso tem gerado até algumas questões políticas, eu não quero entrar nesse assunto aqui no Cardio Papers. Mas, de uma maneira geral, é isso, né? O ideal sempre é fazer o estudo, né? Porque você consegue dar a resposta e você trata melhor o paciente, porque de qualquer maneira você está observando, está vigiando o que esse paciente. Eu vi você falar, eu achei muito legal um simpósio que a gente participou junto semana passada, em que você falou, olha, gente, cobaia não é colocar o paciente no trial. Cobaia é você ficar dando remédio que você não faz a menor ideia do que vai acontecer, porque, inclusive, pode ser deletério. Vide o caso aí da anticoagulação, que, pelo menos no action, tudo tende a malefício, né? Então, isso sim é que é cobaia, é tratar pelo achismo. Agora, colocar no trial não tem nada de cobaia, né? Muito pelo contrário. O paciente, ele assina um termo, ele sabe o que está acontecendo, sabe que o tratamento é experimental e ele é bem vigiado, né? Inclusive, sim. Né? Eu até falo que o nosso estudo lá, o Coalizão 1, que tinha azitromicina e hidroxicloroquina, teve poucos eventos de arritmia ventricular porque os pacientes eram muito bem acompanhados. Ficavam fazendo eletro toda hora e aí você não deixava acontecer nada. Então, colocar no trial, ao contrário do que as pessoas pensam, é o mais ético possível e não o contrário, né, Renato? Eu acho curioso
isso. Sem dúvida. E Remo, isso é tão importante que já tem vários estudos que mostram o seguinte. Olha que legal. Isso é importante para o seu público lembrar. Quando a gente coloca um doente num trial, se o doente for randomizado para o lado que foi pior, então vamos supor, o lado que foi pior, o paciente caiu por azar naquele grupo. Tá. Esse doente, ele morre menos do que o doente que nunca entrou no trial. Então vejam que mesmo quando o doente ele é randomizado para o placebo ou para o lado que vai pior, como ele é tão bem tratado, ele morre menos do que aquele doente que ficou em casa ou no hospital sem entrar nunca no estudo. Por isso que eu falo, quando a gente não sabe o que fazer, a melhor maneira de tratar um doente é coloque o doente no ensaio clínico. Porque ele vai ajudar a ciência, ele vai ser mais bem tratado, ele vai ajudar uma resposta para o mundo e mesmo que ele for randomizado para o lado que foi pior, ele vai se dar melhor do que aquele doente do lado dele que não entrou na pesquisa.
Interessante. Eu até lembro, Renato, vou te contar uma história rápida. Eu fui apresentar o estudo Augustus lá no grupo time, né? Na reunião nossa lá, porque quando ele foi publicado, eu estava lá. E aí eu comecei a reunião mostrando o caso de um paciente de 80 anos com FA, doença coronária triarterial, infarto agudo, AVC prévio, com epilepsia e que caía, e que tinha um tumor renal. Aí eu falei, gente, o score CHA2DS2 é altíssimo, o score ASBLED é altíssimo, tudo é alto nele. E o score de coronária, o GRACE, o TIMI, altíssimo. Eu falei, e aí, o que fazer? Aí eu coloquei essa resposta. Aí o pessoal, poxa, caso louco, é, resposta, enroll in a trial. Eu falei exatamente o que eu fiz, que foi um dos pacientes que eu incluí no estudo Augustus lá no INCOR, porque realmente é a melhor maneira de você procurar responder a pergunta, né? Foi muito interessante.
Sem dúvida, até porque lembrar que quando o doente está nesse estudo, quando o paciente está num estudo, tem um comitê de ética e segurança vendo de maneira aberta tudo o que está acontecendo. Então, se algum grupo começa a morrer desproporcionalmente, ele
Para.
para o estudo. A
Claro.
gente para o estudo. Ao passo que, se eu estou tratando os doentes sem saber e o doente está morrendo, ninguém me para para eu continuar
Não.
matando, entre aspas, os pacientes. Você vai
É.
sair fazendo mal sem saber que está fazendo mal.
E ainda fala que tá fazendo bem,
E ainda fala que
né?
está fazendo bem. Então, assim, por isso que a vantagem maior é realmente colocar o doente no estudo. Então, guardem isso. O doente de pesquisa ajuda o hospital, porque o hospital tem índices de melhor qualidade quando participa de pesquisa, os médicos são mais bem informados, o doente se beneficia, independente do braço que ele cair, e a gente ajuda a ciência mundial. E, além do que, quando eu estou com dúvida e ansioso porque eu não sei o que fazer, quando eu coloco o doente num trial, eu abaixo a minha ansiedade, porque é o melhor que eu tenho para fazer para o doente, ao invés de chutar e eventualmente piorar o doente, eu coloco o doente basicamente num trial,
Legal.
porque aí é a melhor maneira que eu estou tratando esse paciente.
Sensacional. Ô, Renato, eu vou. Bom, tem muitas pessoas elogiando, assim, espetacular. Aliás, o CardioPapers tem isso. Olha só, um fórum com o apresentador do Late Break do ACC, eu que fui autor também, nós discutindo aqui em primeira mão com vocês. Isso é muito bacana, pessoal. Então, assim, mas tem outras perguntas que eu achei legal. Uma foi, rapidamente, um colega perguntou, no paciente hospitalizado, se você for dar anticoagulação profilática, COVID, né? Agora que você falou, bom, vamos dar profilática. Valeria, teria, alguma evidência de usar o DOAC profilático, a heparina profilática? Ele perguntou isso. E a outra pergunta é, nesse paciente que tem o dimerudê muito elevado, assim, 5 mil, 6 mil, se você indica ficar fazendo exame para procurar, né, tipo igual o protocolo Michel, né, vai procurar mesmo que ele esteja assintomático. O que é que você acha dessas duas questões?
Então, essas duas são muito boas, né? Uma das coisas que a gente aprendeu muito em relação a antitrombóticos é que, se eu pudesse definir aqui tudo que eu conheço de antitrombóticos em uma palavra, Remo, uma palavra, essa palavra seria dose. A dose é o aspecto mais importante de antitrombóticos.
Perfeito.
De modo que, quando a gente fala de profilaxia no hospital de heparina, qual é a dose profilática equivalente de DOAC? A gente não sabe. A gente não sabe qual é a dose profilática de DOAC. Porque, por exemplo, o 10mg de rivaroxabana, que foi estudado no estudo Einstein Choice, foi na fase estendida. O 2,5mg de apixabana, testado no Amplify Extension, foi na fase estendida. Então, na verdade, essa profilaxia dentro do hospital, a gente não sabe qual seria a dose profilática de DOAC equivalente à heparina, porque esse estudo não existe. A gente estaria extrapolando da profilaxia fora do hospital, estendida para dentro do hospital. Então, a chance dessa dose talvez não ser suficiente ou ser muita para o doente dentro do hospital, precisa ser provada. Então, não. Eu ainda acredito que a profilaxia hoje tem que ser com a dose que a gente conhece. E a dose que a gente conhece é heparina. Você pode escolher heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, mas nas doses profiláticas. Porque a gente apostar numa dose profilática de DOAC, eu pergunto, qual é a dose profilática de rivaroxabana? É 10? É 5 ou é 2,5?
Ninguém sabe, né?
Ninguém sabe, né? Qual é a dose profilática de apixabana? É 5 ou é 2,5? A gente não sabe. Então, eu tomaria muito cuidado, porque seria, de novo, extrapolar para uma situação que a gente não conhece. Então, eu acho que a profilaxia tem que ser com heparina dentro do hospital, como a gente faz realmente. Em relação à pergunta do dedímero alto, eu acho o seguinte... se o paciente é realmente completamente assintomático, está fora do hospital, eu não vejo espaço para... Porque, de novo, eu nem pediria o dedímero. Né? Então, é igual quando a pessoa chega para mim, vários amigos, colegas, e diz assim, olha, ou alunos, professor Renato, estou com esse paciente, está com RNI de 12, está tomando Xarelto, está tomando Eliquis. O que eu faço? Eu falei, manda para quem pediu RNI. Porque não se pede RNI para quem tem, quem está usando o DOAC. Porque ele não quer dizer absolutamente nada, tá certo? Ele só gera ansiedade. Então, para o doente estar estável em casa, não se pede dedímero, porque vai só criar. E se pediram, eu não costumo rastrear de maneira rotineira, porque o doente está estável. No doente que está no hospital, esse doente está no hospital por algum motivo. Esse doente está no hospital realmente por algum motivo. Então, ou porque está com uma dispneia, ou porque está com hipóxia, ou porque está precisando de algum grau de suporte de oxigênio, ou porque está com aquela fadiga estranha. Então, esse é diferente, porque esse é um doente que eu posso estar perdendo um diagnóstico subclínico de uma embolia pulmonar.
É verdade.
Eu posso estar perdendo o diagnóstico de uma TVP que está virando uma embolia pulmonar. Eu posso estar perdendo o diagnóstico de algumas tromboses in situ no pulmão. Então, esse é o doente que, como ele tem sintomas e o dedímero vem muito alto, aí eu acho que vale a pena você não deixar passar uma trombose detectável que pode significar tratar esse doente. Não agora profilaticamente, mas tratar a trombose achada, porque o doente está no hospital e quem está no hospital está lá porque tem um motivo. Ah, mas o doente está no hospital, vê em TV... andando, brincando, então não tinha que estar no hospital, tinha que estar em casa.
É, certo? Não, perfeito. Essa é uma pergunta que muita gente... E, aliás, só um adendo, voltando para o próprio estudo, eu lembro que no estudo Action, eu lembro bem disso porque eu fui investigador e vocês nos solicitavam isso, né, pelo CC. Toda vez que a gente fizesse algum incremento da dose, vocês pediam para a gente fornecer mais dados sobre algum exame, né? Porque lá no Einstein, pelo menos, isso virou uma febre. Aliás, duas febres que eu vi muito lá é pedir dedímero, tratar o dedímero, isso aí eu vi demais lá. Aliás, antes do Action, né? No Action, a gente, claro, estava testando. E as pessoas muito ansiosas, assim, queriam sempre, quando tinha o dímero aumentado, fazer um exame de screening, como você falou. Agora, claro que isso tem limite, né, Renato? Porque lógico. É igual a história do... Você contou do caso do paciente aí que dosou NR ou do cara que está assintomático. Eu conheço muito também, muito mau uso da troponina, né? O sujeito quer pedir um CAT porque a troponina subiu e ele está com choque séptico por pielonefrite. Aí, ninguém tem que ter pedido a troponina, né? Exame atrapalhou mais que ajudou. É, então, é muito importante essa sua mensagem. Pessoal, nós estamos chegando ao fim da live. Eu vou ver se tem alguma outra pergunta. Por enquanto, não apareceu mais nenhuma. As perguntas foram, aliás, muito boas. Eu gostei muito da participação de vocês, porque realmente, assim, o estudo, né, Renato? Você fala muito isso. É, que o estudo, a gente faz um binômio sempre. A pesquisa, nós somos pesquisadores, realistas, falamos de hazard ratio, e ratio, estatística, mas nós também queremos sempre olhar a prática clínica para ajudar os nossos colegas, né? De dizer, puxa, a gente... Talvez o melhor é fazer isso, não aquilo. Agora, nesse tempo que falta, tem alguma mensagem final que você gostaria de falar sobre o estudo Action ou sobre algo sobre Covid especificamente?
Não, eu acho que é isso, Remo. Eu acho que lembrar, né? A pesquisa, ela nunca é contrária à prática clínica.
Boa.
Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu posso ver a doente ou eu faço a pesquisa? Não, não. Tem que estar alinhada. Tem que estar sinérgica, porque antes de pesquisadores, a gente é médico, à beira do leito, sofrendo com o doente, contando gota de urina do lado do doente para salvar o doente. Essa é a experiência que a gente tem para poder desenhar o estudo e alinhar a pesquisa para uma pergunta realmente, clinicamente relevante. Isso é fundamental. Então, eu não posso ter dissociação entre a parte clínica e a pesquisa. Elas têm que andar em conjunto. Tanto é que a grande bola do momento, que é uma bandeira que eu venho desbravando, como você conhece, Remo, é trazer a pesquisa para dentro da assistência.
Claro.
Para que todo paciente que a gente esteja tratando possa participar de um protocolo de pesquisa, porque todos ganham, como eu já expliquei. Então, lembrar que, de novo, o paciente está internado, tem um dedímero alto, está com dispneia, poxa, o que a gente vai pensar nisso? O paciente pode ter um TEP? Então, obviamente, que eu vou pedir uma tomo, porque eu posso ser que eu tenha que tratar esse doente com uma dose plena e não simplesmente anticoagular profilaticamente. Então, isso está alinhado com o estudo permitiu que isso acontecesse. Agora, claro. O estudo respondeu a pergunta que, quando não tem esses TEPs, anticoagular, só porque o dedímero está alto, não adianta em nada. E o paciente está em casa, batendo bola muito bem, não peça um dedímero, porque não vai ajudar em nada. Então, de novo, a medicina sempre com experiência clínica, mas aplicando as melhores evidências. E quando a gente desenha um estudo, a gente tem que alinhar a pesquisa à prática clínica para que todos ganhem e o paciente seja sempre o centro principal de tudo que a gente faz, seja na pesquisa ou seja na prática clínica.
Poxa, sensacional, Renato. Aliás, queria mandar um abraço aqui para o Rafael Canineu, que foi meu colega de residência. Quando passamos na Terceirona junto com você, eu lembro muito bem dele, aqui alguns momentos
ele
legais.
Ele está falando algumas frases que eu falava desde aquela época, está escrevendo aqui, bacana. Não sai da cabeça. Que bom, Rafael, grande beijo aí para você, saudades daquele bacana. Tempo. E nada melhor do que quando a gente realmente dá a aula, passa com os alunos, passa com os residentes, já aí depois de 20 anos, eles ainda lembram das frases que a gente falava. Realmente, isso é o maior motivo e maior orgulho, maior satisfação para alguém que dá aula, que está na academia, que está na universidade, que se preocupa com os alunos, informar as pessoas, não só informar. Informar, muita gente informa, mas formar as pessoas, realmente, quando a gente pega, que nem uma frase dessa do Rafael, que lembra uma frase que a gente fez, ou falava nas visitas há 20 anos atrás, literalmente, acho que aí a gente sente o sentimento de dever cumprido, Remo, e missão cumprida. Então, fico bastante feliz com isso, assim como eu fico bastante feliz quando eu vejo o sucesso de todos os residentes, alunos que a gente formou ao longo dos anos, incluindo o seu, Remo.
Olha, muito obrigado, Renato. Então, pessoal, eu queria, bom, primeiramente agradecer de novo, Renato, sua participação aqui, foi sensacional e muito legal, pela primeira vez o Clube de Revista teve isso, né? Um bate-bola aí com o autor do estudo, dois autores, no caso, né? Eu também estive envolvido, mas o Renato foi o chair, né? O grande líder aí do estudo Action. E dizer que nós estaremos aí daqui a 2 semanas novamente. Eu queria agradecer a todos vocês do Cardio Papers por estarem ligados aí. E fiquem tranquilos que nós vamos ter muito mais coisa aí e muito mais assunto. Renato até acabou de dar um spoiler aqui. Tá? Vai ter um estudo aí importante também, mais um, né, do brasileiro, de anticoagulação na Covid. Então, seguramente, nós vamos descobrir esse estudo e vamos estar falando aqui com vocês.
A gente vai ter 3 late breakers no europeu esse ano.
É? Opa, quero ver.
Michele, a gente vai ter uma subanálise do Brace Corona, que você mencionou, que é muito importante. E a gente vai apresentar um estudo. Eu vou ter o prazer de apresentar o resultado do estudo Pronounce, que é, basicamente, pacientes com câncer de próstata avançado, a diferença entre agonistas versus antagonistas de receptor GnRH, que é uma das grandes perguntas de segurança cardiovascular nessas drogas que a gente usa para câncer de próstata avançada, mais uma colaboração entre urologistas e cardiologistas. E eu vou estar apresentando aí o estudo Pronounce, vai ser bem interessante, com mensagens muito, muito importantes. Então, a gente vai estar junto de novo em breve, Remo. Estou à disposição quando vocês precisarem.
Claro, não. Será um prazer, olha. O ESC, só lembrando, né, vai ser virtual, como os congressos estão sendo, e vai ser aí no final de agosto. Pessoal, excelente noite para vocês, ótima semana. Renato, grande abraço aí. É sempre prazer estar aqui com você. Tudo de bom, pessoal.
Abraço, pessoal. Tudo de bom. Boa noite.